Salve, salve, Cereal Boys and Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton, na ilustre companhia dele, o Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
Salve, salve, galera, tudo bem com vocês?
Você viu que eu fiz uma entrada até enérgica de tanta saudade que eu tava de gravar, né, cara?
Pegada Galvão Bueno, o ficou travado na língua, trava-línguas.
Tudo isso é saudade de gravar, né, cara? A gente pede desculpa mais uma vez pra vocês, que a gente ficou meio ausente aí 15 dias de novo, né? Não, deu mais de 15 dias agora, porque a gente era pra ter lançado ontem e estamos gravando hoje. Mas, enfim, é por conta do nosso trabalho. Essa é uma época meio caótica pra gente, né? Época das chuvas, mas tá passando. Já a gente consegue entregar aí o conteúdo aí na data certa. Tomara, né?
Tomara!
E aí, Du, né? Como é que tá as coisas?
Tudo ótimo, Ale. Fora aquela correria de sempre, né? Mas fazer o quê? Somos meros mortais.
Pois é, somos meros mortais que temos que trabalhar, né? Não dá pra ver só de podcast, né? E hoje, Du, vamos falar de um assunto polêmico, um assunto bem interessante. Na verdade, não é um serial killer em específico, né? Nem um crime em específico, mas vamos falar sobre a relação de crimes e de jogos eletrônicos, de gamers, né?
Tema polêmico, hein, cara?
Pois é, tema polêmico, mas hoje eu tô acompanhando o Eduardo Ananias, que é uma autoridade no assunto, né? Que eu não sei nada de game. Eu parei na época do Master System.
É isso aí, galera. Eu joguei muito Top Gear, joguei muito Mortal Kombat, né?
Fiz muito gol com Alejo no,
olha, aí
no FIFA Soccer, né? Eu parei mais ou menos nessa época aí.
Ah, brincadeira. Não, fui um pouco além, cara. Não tô tão envolvido com a atualidade, né? Mas dá pra gente brincar aí. Até um PlayStation 2, PlayStation 4, a gente brincou um pouco, né?
Pois é, então vamos falar sobre esse tema polêmico, triste, né, e interessante também, sobre a relação entre games e crimes, né, crimes e jogos eletrônicos. Mas antes, aquele recadinho maroto, que não faz mal pra ninguém ou pra quase ninguém. Bora lá, Du? Como é tradição no Serialcast, o nosso primeiro abraço, nosso primeiro beijo, nosso primeiro recadinho é pra você, nosso ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por acompanhar a gente, por estar sempre apoiando aí o projeto Serialcast. Obrigado a vocês que estão sempre na resenha com a gente lá no Instagram, que é a nossa principal rede social, né, que a gente tá mais ativo ali. E sempre rola uma resenha bem legal, né? Agora nós estamos com o nosso quiz e também temos as charadas semanais. E como é convencionado entre nós e nossos queridos ouvintes, quem acertar a charada da semana vai brilhar aqui na passarela do Serialcast no episódio da semana. Então, missão dada, missão cumprida. Essa semana a charada foi o seguinte: a gente debateu aqui durante horas, né, Du, sobre qual seria a charada, porque a gente não ia falar de uma coisa específica, né? Então ficou meio difícil e tal. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar um sol, porque todo mundo sabe que a Ingrid, a gamer que foi morta pelo outro doidinho lá, ela usava o codinome Sol, e aí eu coloquei a foto do Sol. E ficou tão óbvio que muita gente não acertou, sabe? Tipo, quando a coisa é muito na cara, assim, o pessoal fala, ah, não, não pode ser. Ele não ia ser tão idiota de fazer isso. E fui, mas mesmo assim, algumas pessoas acertaram, né? Então vamos aqui, vamos ver quem acertou.
Só deixar o adendo, assim, o episódio não é só sobre a Sol, tá, gente? Não, ou sobre o assassino. Mas é um contexto em geral, mas quem colocou lá que era sobre ela, a gente deu colher de chá e vai mandar os beijos e abraços, né, Alexandre?
Pois é, que é o que tava mais latente, né? O que, sim, tava assim, mais na mídia, tá mais fresquinho na cabeça da galera, então usei isso aí. Mas vai ter mais casos, vai ser um pouco mais abrangente do que isso, né? Mas vamos lá, então. Beijão pra @torresdaneia, o assassino da Ingrid Oliveira. Isso aí. Abração, parabéns, acertou. Abração também pra nossa querida amiga Fabi Gandos, Guilherme Alves Costa, assassino da Gamer Sol. Isso aí, parabéns, Fabi. Vamos ver quem mais acertou aqui.
Ó, só aqui do Alan Brito. Eu achei bem engraçado que ele falou, cara, o Sol é o maior astro do nosso sistema solar. Então deve ser o maior serial killer também.
Ele mata pessoas de câncer de pele aí também.
A criatividade, né, é muito boa, cara.
Pois é. @tanyahu, Ingrid Bueno, menina que foi assassinada pelo colega, entre aspas. Isso aí, acertou nosso amigão, @tanyahu. arroba miriam.santana.904, Guilherme Alves Costa, estou chutando, chutou e acertou. Arroba Iris Matos, o assassino da gamer, acertou. Na verdade, ela perguntou, né, mas valeu aí o acerto.
Um abração também pro Pepes Valença, cara. Ele falou que chegou atrasado, mas chegou. Chegou mesmo. Ele disse que seria o Guilherme Alves o cara que assassinou a Gamersol. Daí ele falou, pô, essa tava difícil. Não tava tão difícil, mas tem vários sentidos, né?
Tava tão fácil que ficou difícil. Abração também aqui para o arroba lord.panzarini, Guilherme Costa, o assassino da Ingrid Sol, isso aí. Abração também para Anarco Ecropsy. Assassinato da Sol, Ingrid jogava codzinho mobile com a gente. Pô, o cara era parceiro dela, jogava, hein?
Mas eu quero saber, pô, se você sabe o que é um codzinho, Alexandre.
Nem imagino. Um códigozinho?
Não. É um Call of Duty.
Ah, tá, entendeu. Abrasileiramos a abreviação, né?
Bom, eu acho que seja isso mesmo, tá, gente? Mas porque eu conheço o Call of Duty como COD, né? Então deve ser isso mesmo.
Legal, pô. Quem mandou a mensagem aqui que jogava com ela foi o Eduardo Oliveira. Inclusive, mandar um abração aqui, ele entrou em contato com a gente pelo DM aqui pra elogiar o nosso podcast. Obrigado mesmo aí pelo elogio, por ouvir a gente, Eduardo. E ele pediu um abração aqui, falou que vai participar das charadas e tal. E eu não tinha visto esse comentário dele dizendo que ele jogava com ela também. Porra, que pena, hein, cara. Ah, e tem abraço também para o nosso amigo @WidneyX, que ele mandou aqui uma mensagem pra gente pela DM e tal. Elogiando também o nosso podcast. Brigadão, cara, mandando umas dicas bem legais aí. Tá tudo anotadinho as dicas aqui. Então, abração pra você que pediu um abração pela DM. Então, tá aqui o abração.
É isso aí, galera. Ó, pra quem a gente acabou esquecendo aqui, o que acontece? Às vezes o Instagram, cara, ele fica tudo misturado aqui pra gente, as mensagens. E conforme a gente vai falando, a gente acaba se perdendo. Mas pra quem a gente não mandou o beijo ali, que acertou, pode mandar no nosso direct aqui que a gente manda no próximo EP, beleza?
Ou então manda um DM lá pro Mark Zuckerberg também pra ele arrumar isso aí, essa bagunça que tá o Instagram.
É isso aí.
Dividir a culpa aqui com ele. Então, esses foram os Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana. Obrigado pra todo mundo que participou. Teve bastante comentário lá. A gente não consegue ler tudo, senão vamos fazer um episódio só de comentários, né? Mas muito obrigado, a resenha que a gente faz com vocês é muito legal. E vamos falar do quiz agora, né? O quiz aí, toda semana a gente tá colocando lá um quiz, que são perguntas que nós fazemos sobre coisas que nós citamos, ou locais, ou objetos, enfim, que já foram citados nos outros episódios do Serialcast. E aí, pra gente ver se vocês estão maratonadinho aí, estão todo mundo com a liçãozinha de casa feita, a gente faz esse quiz. E quem vai acertando, o Edu vai lá, vai entrando na planilha de ouro do Eduardo, que ele tá colocando lá, compilando todos os dados e tal. E tá ranqueando, já tem uma galera liderando já, Du?
Já, a gente tá com acho 4 pessoas liderando ali, ó, tá...
Olha aí!
Tá na ponta. Assim, galera, a respeito dos prêmios também, eu não sei se pra todos estão assim, mas pelo menos pra quem tá na cidade, no estado de São Paulo, a gente tá entrando exatamente hoje, dia 15 do 3, cara, em lockdown. E o pessoal que vai fornecer pra gente os brindes lá com o logo, eles estão meio que parados também. Então, pode ser que a gente... Vamos esperar até o dia 30, que é mais ou menos o prazo que a gente deu pra gente divulgar os vencedores. E aí a gente já vê certinho quem ganhou tudo e a gente já pega com o fornecedor e manda pra vocês, tá bom? Pra quem tá as 3 pessoas vencedoras lá.
Já acabou, Du? Tem mais, né?
Não, tem mais. Essa semana a gente vai soltar bastante, hein? Porque a gente vai precisar de bastante, que tem a galera que tá maratonando, mano, pra valer, cara.
Show de bola. Não, mas eu acho que até terminar, acho que já passou essa fase. Se Deus quiser, né, cara? Porque, nossa, não aguento mais.
Ah, cara.
Então você pode ter a opção de vir retirar aqui no drive-thru do Serialcast.
Quem tiver disposto a vir a Mogi das Cruzes, alguém
já
conhece?
Já que o delivery não funciona, né? Vamos de drive-thru. Vamos falar agora do apoio. Se você quer apoiar o nosso trabalho, quer ajudar o Serialcast a crescer, a chegar em mais ouvidos, a melhorar a estrutura, a chegar com uma voz mais melodiosa e tal... É muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e com uma ajuda de a partir de R$5, você consegue ajudar a gente se tornando oficialmente um Serial Boy ou uma Serial Girl. Então, você tá a fim de apoiar o projeto Serialcast, vai lá, né? A gente sabe que as coisas estão difíceis e tal, mas Se você não puder apoiar com o Apoia-se, apoia a gente divulgando, apresentando para os amigos e tal, que já é uma grande ajuda. E isso faz com que a gente possa sempre fazer o máximo aqui para que o episódio chegue bem legal para vocês. Ou seja, isso é uma ameaça, né? Vocês não apoiaram, nós vamos fazer episódio ruim. Brincadeiras à parte, é isso aí. Então, se você está afim de apoiar o Serialcast, só ir lá em www.apoia.se/SerialcastPodcast. Esqueci de falar das nossas redes sociais, segue a gente lá, deixa de procrastinação, de preguiça, @SerialcastPodcast no Instagram, @SerialcastPodcast no Instagram, no Facebook também, lá no Twitter é @Cast_Serial e também nós temos o nosso canal no YouTube, que já tem 130, eu vi lá ontem, acho que 130 pessoas seguindo a gente, né? Tô até feliz, cara. E a gente também em débito lá com o canal do YouTube, tá? Porque, meu, uma trabalheira danada, a gente mal tá conseguindo entregar aqui o podcast, né? Que diga os vídeos, mas as coisas vão se acalmar, vai voltar tudo ao seu lugar, a gente vai voltar a colocar um conteúdo exclusivo para vocês lá no YouTube também. Beleza? Já falamos de tudo, né, Edu? Já falamos do Apoia-se, falamos do quiz e tal. Essa semana, por conta do episódio ser um pouquinho diferente, não vai ter a dica cultural do Edu, fica pro próximo episódio. Então, acho que a gente já pode começar a falar do assunto, né, Edu?
É isso aí, galera. Hoje a mente tá um pouquinho... tá meio difícil, a gente tá muito sobrecarregado, né, cara? Tem os negócios da faculdade, tudo também correndo, mas não se preocupe que no próximo a gente vai dar uma dica legal aí pra vocês, hein?
Então, bora pro episódio, Du.
Bora lá.
No dia 22 de fevereiro agora de 2021, que passou poucas semanas atrás, as redes sociais foram sacudidas por uma notícia terrível. Uma jovem gamer foi morta de maneira cruel por outro jogador. Embora bizarro, esse tipo de crime não é tão incomum como a gente pensa, né? Obviamente que não é justo a gente iniciar essa discussão partindo do princípio em que os games em si são os responsáveis diretos por essas mortes. Entretanto, eu acho que, duas, vale a gente abrir aqui uma discussão colocando os jogos apenas como gatilhos para pessoas que são propensas a matar cometer esses crimes, né? É, como estava falando no começo, não é nem um pouquinho justo a gente atribuir aos jogos e tal. Eu acho que, na verdade, ali só fez parte da cena, né?
Cara, você falou exatamente o que eu tô pensando aqui, velho. É... Realmente, a gente não pode colocar a culpa total, cara. Como em nada a gente pode colocar a culpa. Entretanto, tem os gatilhos. E como a gente tá falando de pessoas, diversos tipos de pessoas, então sempre vai ter gatilhos. Pode ser por um game, pode ser por um filme, pode ser por qualquer coisa, cara. Por uma coisa que ela tá vendo na rua, na casa. Então, o gatilho, ele existe de diversas formas, né?
Pois é. Por exemplo, se é uma treta lá numa balada, o cara muito louco encheu a cara a noite toda, dá um tiro no outro e mata o cara. A culpa é da balada?
Não.
Não, né? A culpa é do cara que encheu a cara. Nem todo mundo que vai na balada enche a cara, você é matando os outros, né? Então, isso já é uma propensão da pessoa a cometer esse tipo de coisa. É a maneira que eu vejo essa associação dos games, né?
É isso mesmo, cara. O legal é que aqui vocês vão ver que nesse episódio a gente vai falar sobre os casos de uma maneira meio rasa, assim, né? Mas o que vai ser legal é a gente colocar o nosso ponto de vista e depois o que vocês podem colocar no ponto de vista de vocês também, assim, a maneira que vocês enxergam, né? Isso vai ser bem legal.
Claro, a participação da galera sempre é muito importante aqui nos nossos episódios, né? Edu, você vê, ó, essa associação de games, assim, começou a ganhar corpo depois do massacre de Columbine, né, que foi em 99. Né, muita gente conhece, né, a história de Columbine, foi quando aqueles dois jovens entraram na Columbine High School fortemente armados e mataram 12 alunos e um professor, além de deixar um saldo de 21 pessoas feridas, que foram o caso do Eric e do Dylan, né, os dois jovens foram autores aí desse massacre. E na época foi muito explorado por todos os meios de comunicação e tal, que eles eram muito fãs de jogos como Doom, esse Wolfenstein 3D e Duke Nukem. Cara, daí dessa lista aí eu só conheço o Dundo, que é do meu... Dundo, que legal.
Duke Nukem, você nunca jogou também, não?
Acho que não, cara.
Cara, dois jogos, tipo assim, são muito foda, assim, a gente falar, né? Muito bom, cara, mas eu não consigo ver, cara, assim, uma relação tão grande do porquê. Claro, tem a questão de tiro, isso vai ser vários fatores, mas, né, vai depender de cada pessoa, né, pra disparar esses gatilhos deles.
É, eu conheço esse Doom, na verdade, o que o meu irmão jogava. Nessa época eu já não me interessava mais muito por game, mas eu lembro que ele tinha um 64, ele ganhou um logo que lançou.
Uhum.
E esse Doom era um jogo que dava um susto e tal, né?
Isso.
Eu achava legal ver os caras jogando, assim, né? Que eu não era muito fã de jogar e tal, né? Por motivos óbvios. Mas eu achava legal a galera tá jogando ele. Então daí que eu conheço agora esses outros dois aí, eu não posso nem opinar, né? É, e aí, como foi muito explorado a vida dos caras ali, o pessoal começou a esmiuçar a vida do Eric e do Dylan, eles descobriram que muitas vezes o Eric criava mapas pro Doom, né? E depois esses mapas eles foram distribuídos aí pela internet e tal. É, inclusive, eles podem ser encontrados com o nome de Harry's Levels. E tem até rumores de que o esboço desses mapas se assemelhavam bastante ao mapa da Columbine High School, onde eles fizeram lá onde acabou acontecendo o massacre, né? Mas eu acho que é muito aquela coisa do boatinho da internet, né? E aí, com toda essa especulação que rolou na mídia e tal, por causa dos jogos e tal, os pais de algumas das vítimas deles, né, desse massacre, acabaram abrindo vários processos contra fabricantes de videogames. Mas os processos não andaram, né? Não rendeu em nada, porque eles conseguiram provar que, tipo, não podiam ser culpados por uma coisa que eles não cometeram, né? Na verdade, eles estavam ali só... Como eu disse, acho que só participou ali do mundo dos meninos ali, né? Dos assassinos e tal. Mas eu não creio que os caras... Ah, porque eu jogo Doom, eu vou sair matando, né? Eu acho que é muito fácil. Até essa discussão voltou à tona agora com esse crime da Sol, né? Que aconteceu com ela. E eu não acho isso justo. Porque, por exemplo, eu sou de uma geração que não era tanto game. Na época tinha tipo Atari e tal. Depois veio Master System, as coisas, né? Que não era tão... Não era amplamente assim igual é hoje, os jogos bem fácil, o ponto de você conseguir jogar no celular, né? Mas em contrapartida, cara, eu ganhava a arminha do Rambo, né? É, minha mãe me dava aqueles bonequinhos de plástico do exército, sabe? Lembra disso aí?
Sim.
Aqueles bonequinhos verdinho, azul. Eu amava aquilo, cara, que eu criava cenário de guerra, assim,
era muito louco, né,
cara? Eu não sei, chama de G.I. Joe aquilo?
Não, é, lá fora eles falam de G.I. Joe, né? Mas é...
O que eu tô dizendo é que... Sabe aquele que um fica com a mão pra cima segurando uma arma?
Sim,
o outro?
Sim.
É isso aí que chama de G.I. Joe?
É, eles falam normalmente G.I. Joe alguns, né?
Ah, no meu tempo era o Minho.
Eu tô ligado, o brasileiro mesmo, nossa, é aquele verdinho assim que... O cara, ele tem só uma expressão e uma posição de arma, deitado, em pé. É como se fosse daquele do... Você brincou muito daquele dos carrinhos do boi, cara? Que tinha você montava assim o cuboizinho, o cavalinho.
Sim, também. Pra mim chamava hominho, era tudo hominho.
Tudo hominho, isso mesmo.
É.
Eu brinquei com isso aí também, cara. Tinha uma
sobra de plástico assim, né, que cortava a mão da criança. Né, e tinha o lance do Rambo, que vinha a faca e vinha o, né? Então, assim, por exemplo, eu cresci com arma de espoleta, depois aquelas arminhas de airsoft, né, que soltava aquela bolinha azul, aquilo, não sei como que os caras liberavam aquilo lá, mano. Você podia deixar alguém cego, né? Minha mãe que deu uma pra mim e pro meu irmão, né, ficava se matando, ai, se pega no olho, aquela coisa, né? Se pega no olho é foda, né? O grande alerta da minha geração era, você podia dar um tiro na pessoa, mas cuidado que não pode pegar no olho.
É, também isso mesmo, pode pegar qualquer parte do corpo.
Não pode pegar no olho, não pode bater na fonte, tá ligado? Da fonte, que é do lado aqui.
Eu, quando criança, eu também tive, cara.
É, então. E, cara, e nem por isso eu matei alguém porque eu brincava com arma, né? Então, porra, voltando ao que a gente tava falando, não é justo, né, cara?
Então,
atribuir ao game...
Só pra gente exemplificar, né? A gente vai ver mais pra frente. Quando você vai começar a pesquisar sobre a relação entre games e crimes, cara, assim, que são feitos, assassinatos, você vê vários fóruns, várias pessoas comentando, pô, meu, mas eu jogo, sei lá, eu jogo FIFA e não sou jogador profissional, eu jogo Call of Duty e não saio matando ninguém por aí, eu jogo GTA e não saio roubando. Beleza, é que a gente coloca sempre o eu na frente, né, cara, já reparou? Isso é do ser humano mesmo, a gente sempre coloca o eu na frente. Só que a gente esquece das coisas assim que são outras pessoas e cada um tem uma maneira de pensar, né? Mais uma vez, né? A gente reforça isso.
Exatamente, cara. Eu também compartilho dessa opinião, mas eu acho que a gente precisa também olhar um pouco pelo outro lado, né? Porque a gente pode abrir um debate pensando o seguinte. Eu acho que o lance desses caras que são envolvidos nesses crimes gostarem de games, desse naipe, né? Desse tipo, com essa temática... mostra que eles têm uma mente sombria, né? Mostra que ele tem uma predileção por coisas desse tipo. né? E agora a pergunta é, ele tem uma mente sombria porque gosta do game ou ele gosta do game porque tem uma mente sombria?
É uma boa pergunta, hein, cara?
Eu particularmente acho que assim, o game existe lá, uma pessoa normal joga e tá tranquilo, uma pessoa que já tem uma certa deturpação da visão do mundo, né, uma certa, vamos dizer assim, uma propensão a ter uma mente mais sombria, a ter pensamentos mais voltados para crimes, esse tipo de coisa e tal, acabar jogando lá e associar, né? Eu não acho que, tipo, o game vai tornar a cabeça da pessoa diferente, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que falar um pouco também do mundo gamer, né? Não só do jogo, né? Porque, por exemplo, eu tenho minha vida normal e tal, começar a jogar aqui Doom, por exemplo, não vou ficar uma pessoa sombria porque o jogo não vai entrar na minha mente lá quando eu ficar malucão e sair matando os outros. Mas a partir do momento que eu me inseri num meio onde várias outras pessoas pensam da mesma maneira, vai acabar que... É aquela coisa, né, cara? A gente, quando tá, principalmente na fase da adolescência e tal, precisa entrar numa tribuzinha. A gente tem que seguir alguém, né? Por exemplo, no meu tempo eram os caras que tocavam violão, os caras do rock, os caras do samba, os caras que fumavam um, os caras que andavam de skate, né? Tinha uns que andavam todas as tribos, fumavam um e andavam de skate, ia pro pagode, depois ia no rock. Né? O cara que...
O eclético.
Era mais nômade ali. Mas sempre tinha os grupinhos, né, cara? E a gente vê que o mundo gamer acaba se tornando uma tribo hoje em dia, né? Então acho que a gente pode falar um pouco desse mundo gamer. E a cultura gamer atual, eu acho que ela está intimamente ligada àqueles fóruns, famosos fóruns da internet, conhecidos como os chans, né?
Totalmente.
Né? Para quem não sabe, esses fóruns chans é o seguinte, o nome chan é apenas um diminutivo da palavra em inglês channel, né? Como se fosse tipo assim, como se fosse um canal, ele só diminuiu ele para chan. E a origem desse tipo de fórum remonta lá no Japão e tal. E os primeiros grupos desse tipo que surgiram foi lá pro anos 2000, mais ou menos, né? Quando a internet começou a ganhar corpo no mundo todo e tal, né? E aí, em pouco tempo, esse conceito acabou se espalhando por diversos países, né? Inclusive, Estados Unidos e Brasil também. A gente falar sobre os fóruns chan também dava um episódio, cara. Porque, cara, muita coisa sai dali, né?
Demais, demais.
Vamos dizer assim, muita merda da internet sai dali, né? E eu acho que o grande problema desses fóruns, cara, é o fato de você poder entrar lá e ter o anonimato. Você se proteger pelo anonimato, né? Tanto você pegar até essa teoria que tá na moda agora do QAnon, né? Que eu não quero nem entrar muito em detalhe, e também porque ela é uma teoria muito bizarra, assim, muito abrangente e tal, que acaba tudo virando um mundo inteiro, toda a realidade virando uma teoria da conspiração. Por conta dessa teoria do QAnon que começou a ganhar força nesses fóruns, né? Principalmente no 4chan, né? Que era um fórum ainda onde saiu bastante coisa aí, que a galera que curte e tal conhece. E o lance desses fóruns, cara, é como eu tava dizendo, é o lance do anonimato. Então eu posso entrar lá, falar a merda que for e que ninguém vai me pegar, né? Ninguém vai me pegar, entre aspas, né? Porque eu vou estar anônimo lá, né? Cara, e é muito... Geralmente nesses casos, assim, que tem tipo de massacre e tal, você vai ver a molecada tava nesses fóruns, tava pegando informação, né? Por exemplo, eu começo a me simpatizar com uma ala radical do Islã, tipo que, né, que tem esses caras que cultuam a jihad como uma guerra mesmo, né? Uma guerra ali material de explodir as coisas e tal. Esses grupos extremistas que existem, um exemplo, né? Aí eu falo, beleza, eu quero entrar pros caras que eu quero pegar as virgens lá e me explodir. Beleza. Aí eu fico pensando, como é que eu vou fazer uma bomba, por exemplo? Eu quero fazer um atentado aqui, como é que eu vou fazer uma bomba? Cara, se você procurar na internet, uma hora você vai encontrar como é que se faz uma bomba, né? E isso não vai estar muito fácil assim na surface, eu acho. Você vai ter que começar a entrar nos fóruns ali e procurar uma informação daqui, outra ali e tal. E tem muita gente mal intencionada, né? Onde começa a fazer a sua cabeça e começa a te dar instruções e tal. Às vezes o cara tá até de sacanagem, sabe? Às vezes numa mentirinha que cria uma puta teoria da conspiração e começa a maioria nessas paradas, né, cara? E sim, infelizmente, o mundo gamer tá muito atrelado a esses fóruns também, né?
Então, pegando só essa ideia, cara, se a gente for pensar, igual você comentou, o game nessa época... Começou ali, era Atari, era jogar um Mega Drivezinho, um Nintendinho, né, cara? da minha época também, peguei Nintendo, peguei os outros, peguei PlayStation 1. E como que era que a gente fazia amizade pra gente jogar junto, cara, na minha época quando criança? A gente geralmente ia na casa de quem tinha, a gente comprava salgadinho, comprava uns docinhos, ia jogar algum jogo, cara, lá na casa do amigo, né? Então a gente juntava aquela turminha de 5, 10 pessoas e ia brincar. Hoje, como que é feito o game, cara? O game hoje, ele tá na palma da mão, cara. Na palma da mão do seu filho hoje, ele pode ter vários joguinhos, cara, que ele se interage com o mundo inteiro, velho. Ele cria um nickname pra ele e ele tá no mundo inteiro. É assim, eu jogo muito, mas eu não sou muito adepto desses jogos de hoje, porque eu fiquei meio que ultrapassado. Isso que eu tenho só 28 anos, gente. E eu tô meio que ultrapassado. Não, é sério mesmo, cara. Eu fui jogar Free Fire. Tava jogando Free Fire, pensando que tava arrebentando jogando, né? Chegou um menininho de 8 anos, velho. Ele queria jogar assim, eu dei o celular, né? Ele, você acredita, velho, ele destravou tanta coisa do meu celular, assim, ele jogava de um jeito lá, ele falava assim, aqui eu tô dando um slide disso, um slide daquilo, ele andava e pulava pra um lado. Então as coisas mudou muito.
Nossa, Du, deixa eu te cortar. Cara, eu fico me sentindo um idoso, cara, com o Miguel, eu fico me sentindo idoso, porque ele joga essas paradas também, né? Primeiro que eu morro de medo desse lance de se comunicar com os outros, eu falo pra ele, cara, se eu ouvir você falando com alguém, eu vou tomar o celular na hora, né? Tanto que aqui em casa que é regra que não pode jogar falando com ninguém. Põe no mudo lá e beleza. E aí ele fica, nossa pai, vem ver o que eu fiz aqui e tal. Ele fala, olha o meu skin, blá blá blá. Eu, porra, que da hora, mas eu não tô entendendo nada. Sabe? Cara, olha assim, o cara, olha o hack aqui. Eu falei, porra. Eu comecei até o rato, mas eu não tô vendo o rato. Ele, não, o hack. Eu, meu Deus, porra, da hora. Cara, mas eu não tô entendendo absolutamente nada. Nada, 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 cara. E é o que você tá falando, que o menino aí, né, de 8 anos...
É isso que eu tô falando, fazia tudo. E assim, só pra deixar exemplificado, gente, não sou contra esse tipo de jogo. Só que eu sou contra o que tá por trás, porque muitas das vezes a gente vê crianças, igual eu falei, crianças de 8, 7 anos, assim, com acesso, é uma puta de uma ferramenta na mão, cara.
Você imagina aqui em casa, duas crianças de 7 anos... A Júlia e o Miguel têm que ficar ligadaço nos dois. Porque eles ficam jogando e trocando ideia entre eles. Sim. Tipo, um no quarto, bota no outro.
Vai, sabe? Jogar Minecraft, vai jogar Robloxes, né, cara? Minha linda presa, gente.
Ah, Roblox. É isso. Agora, aí, eles estão viciados no Free Fire, né? Eles passaram dessa fase aí do Roblox.
Então, não, mas assim, só pra exemplificar mesmo assim, não sou contra, cara. Porque você vê assim, o que a criança tá aprendendo é muito conteúdo, sabe, cara? Aprende já inglês facilmente, sabe? E muita coisa evolui. Só que o problema, Alexandre, é quando não se tem um controle com a criança, igual você tem. Igual você fala assim, mano, não conversa com ninguém. Tem muitos pais, cara, que só joga na mão assim, quero sossego e toma, vai jogar. E a criança tem um mundo pra ela ir destravando na frente. E o problema disso é que esses fóruns, que antes era uma coisa anonimata ali numa deep web, por exemplo, hoje ela tá na mão, na palma pra uma criança, entendeu? Pra chegar um conteúdo totalmente controverso pra uma criança numa tela de jogo. Eu sei que tem vários modos, assim, de travar isso, mas nem todos os pais são os que ligam, cara. Esse é a única coisa, o único apelo que eu faço em relação a isso.
É, porque, assim, o que eu penso sobre isso um pouco, cara, é a gente pegar aquela música do Foster the People, cara.
Sim.
Você já viu a tradução dela?
Sim, sim.
Diz o quê? Que é um molequinho que tá meio que abandonado ali, não tem muito controle dos pais e tal, e ele acaba se revoltando e fazendo aquela merda, né, na escola. E aí eu fico pensando, porra, a adolescência é uma fase muito foda. Todo mundo, a maioria das pessoas que nos ouvem já passaram por essa fase e tal. Eu ainda tô passando, tô saindo da adolescência.
É um menino.
Mentalmente, sim.
É um menino.
Mentalmente. E eu, hoje eu tô vendo que a adolescência, ela tá um pouco mais cedo, cara, sabe? A criança com 12, 13 anos já se comporta como um adolescente do meu tempo, que quando tinha 16, 17, né? 17 anos era adolescente do meu tempo, agora não mais, já é praticamente adultinho já com 17, 18 anos, né? E o comportamento que tem na internet é uma parada que a gente não controla, cara. Que nem você falou assim, que eu controlo aqui em casa. Eu tento controlar, mas eu sei que eu não controlo, porque, por exemplo... Da 11h30 da noite, eu tô tiozão, eu capoto, cara. A Júlia e Miguel, às vezes, fica até 2, 3 da manhã jogando. Eu tenho que acordar aqui, fazer um puto escarcel pra ir dormir, sabe? E nesse horário, eu não sei o que eles estão fazendo, né? Eu, porra, direto dou um miguezinho, cato o celular escondido, dou uma olhada no histórico e tal, sabe? Principalmente histórico do YouTube, esse tipo de coisa. Ver o que eles estão assistindo, sabe? E a não ser que ele esteja muito ligeiro, eu não peguei nada até agora, né? Mas assim, eu sei que eles não estão apagando e tal, acho que eles nem manjam muito sobre isso, né? Mas eu dou uma investigada ali, mas eu sei que eu não tenho o controle full time. E aí vai chegar uma época que o Miguel vai estar com 12, 13 anos, a Júlia também 14, 15 anos, que eu não vou mais poder controlar mesmo. Porque daí eles vão entrar nesse mundo paralelo que é a internet, né? Que muitos dos jovens hoje vivem praticamente full time lá dentro, né? E eu não critico, porque eu sempre digo assim, é o tempo deles, né? Sim. Tipo, no meu tempo, pra minha mãe jogar videogame queimava a televisão, entendeu? Porque no tempo dela a televisão era uma novidade. Acho que quando lançou a televisão aqui no Brasil, minha mãe já devia ter até casado já, entendeu? Então pra ela, aí passa a ser agora essa minha novidade. E eu não critico de ficar, ai, fica muito na internet e tal. Cara, é o tempo deles. Eu acho que tudo tem que ter uma meia justa, né, cara? Não pode também ficar o dia inteiro lá e tal. Mas é a parada deles, né, cara? É o tempo deles, a evolução é isso. A gente sabe que não vai ter mais a brincadeirinha de porradinha na rua, de jogar futebol, então isso tá cada vez mais escasso. E eles mesmos não se interessam, porque, obviamente, que você jogar Free Fire com aqueles gráficos muito loucos, você interagindo com uma par de gente, então é muito mais legal do que você bater uma bola na rua, né? Que nós não tínhamos muito o que fazer mesmo.
Não, isso então, é a pura
verdade.
Então é o
tempo deles. É, se ele pegar meu filho um dia e levar pra jogar futebol na rua, ele vai amar, mas não vai ser que nem nós, que era todos os dias na rua e tal, canela russa enquanto chegava em casa, não vai ter isso mais.
Então, não, é a única questão assim de que eu falo é em questão do cuidado que tem que ter com isso, entendeu? Porque por mais que tem crianças, mano, muita criança brincando com isso, mas tem muita gente... É, igual a minha mãe fala, cavalo velho, cara, que é ligeiro, sabe? Só quer tá lá pelo mal, alguma coisa assim. É igual, vamos pegar uma novidade, por exemplo. Quando, nos anos 2004, mais ou menos, cara, 2003. Época, assim, da começo da internet aqui no Brasil, vai fluindo. Fóruns de bate-papo lá. Lembra do bate-papo UOL, por exemplo?
Do UOL, lembro, pô.
Então, quanta gente entrava ali, cara, era uma novidade. Mas, assim... Sempre tem aquela questão dos perigos por trás. Quem tá do outro lado da tela? Esse que é o maior problema, cara. Tem muita
claro,
gente
malandro,
que...
Eu sou do tempo do 145. Acho que você nem sabe o que é isso, né?
145?
145 era um número que você discava no telefone e era tipo um bate-papo, teleamizade que chamava.
Sim.
Você discava um 145 e caía numa sala, tá ligado? Só que era de voz pelo telefone, né?
Ah, pelo menos você via a voz, né, cara?
Mas imagina as presepadas.
Não, mas mano, pelo menos você via a voz, velho.
É, então, mas você não consegue saber se a menina é gatinha ou não pela voz, né? Mas... Aí você ouvia aquela baita voz, aí quando você ia conhecer, fala, meu Deus, né? É, e você entrava num monte de roubada e tal, mas era muito louco. E era o precursor do, sei lá, dessas paradas hoje em dia, né?
É, depois veio o ICQ, né? O MSN.
É, o ICQ, MSN e tal. Saudade de poder tremer a tela, né?
Do MSN, né, cara? Mas, assim, é mais questão dos perigos mesmo, cara, que vem junto, é muita, muita coisa. E o mundo hoje é muito evoluído, né, querendo ou não.
Pois é, já dei uma pinceladinha aqui das nossas impressões sobre o mundo gamer e tal. Eu acho que tem muita gente que vai discordar da gente, principalmente quem tá vivendo no mundo gamer e tal. Mas entendam que eu, com 40 anos, sou um idoso no que se refere a esse assunto, né? Então, essas são as minhas impressões com a minha bagagem de vida, de experiência de gerações anteriores, uma geração anterior a essa, que tinha um mundo totalmente diferente, a conhecida época das trevas, né, que não havia internet. Mas, enfim, vamos falar agora de alguns casos do que houve essa associação entre games e assassinatos, além do caso de Columbine, né?
Então, teve um caso, cara, sobre o GTA 3. Já jogou GTA, Alexandre, pelo menos?
Não joguei, mas eu vejo o pessoal jogando e tal, acho assim, bem legal. Eu acho meio bobo, porque não tem um, sei lá, eu não consigo entender, porque eu sou do tempinho do game que era tipo, você tinha que fazer alguma coisa pra matar um chefão e fazer final. Esse jogo é meio aleatório, né, você pode ser matando os outros e tal.
É que é mais ou menos assim, cara, o GTA ele tem as versões, né, cara, e quando chega o GTA 3, que vem ali com aquela ideologia do mundo aberto, você poder fazer outras coisas. Não é o GTA San Andreas, tá? Que fez mais sucesso aqui no Brasil. GTA San Andreas, eu acho que é o quarto ou quinto, eu não tenho certeza, gente. Mas, e o que você provavelmente vê hoje é o GTA V, que foi o último que lançou, e esse sim revolucionou, porque ele deu toda uma abrangência, cara. Tudo isso que a gente vê hoje...
É esse de... que tem uns caras que... Tem, às vezes eu vejo umas gameplay no Facebook dos caras, tipo, com uma viatura de polícia isso, de São Paulo. Isso,
esse aí são os skins.
Cara, eu acho muito louco isso aí, bem louco. Eu queria jogar essa parada aí, cara.
É, esses aí são os skins pra internet. Eu, pra ser sincero, eu nunca joguei, cara, isso aí no computador. Só jogava no PlayStation mesmo.
Oh, mas é legal, os caras encarnam, né? Os personagens.
É, encarna, mesmo, o pessoal faz. Cada um tem sua missão. Eu vejo também, às vezes, esses gameplay aí que você fala.
Legal, né?
Então, teve um caso, cara, relacionado ao GTA 3, que foi em junho de 2003, onde um adolescente chamado Devin Moore, ele foi preso suspeito de ter roubado um carro. Até aí, cara, diversos fazem isso, né?
Quem nunca roubou um carro, né?
Porém, o jovem não tinha nenhum antecedente criminal e provavelmente seria liberado com uma advertência. Mas ao momento que ele foi preso, aí que chegou o momento, cara, que ele fez. Ele roubou a arma de um policial, atirou em dois deles e ainda atingiu o atendente do serviço do 911, que é a mesma coisa do nosso SAMU aqui, né?
190, né?
Isso, 190. E após isso, cara, ele ainda tentou escapar roubando uma viatura da polícia, mas foi recuperado logo em seguida, né? Aí a gente vê a relação do que ele fez com o jogo. Cara, pra quem jogou
GTA... Ele achou que ele era o CJ?
Pra quem jogou GTA San Andreas, o CJ... pra quem viu, cara, ele jogando, ele fez realmente o que no jogo fazia, entendeu? Mas, porém, após ele ser preso, ele não demonstrou qualquer arrependimento pelas suas ações, cara. Dizendo, a vida é igual um videogame. Todos têm que morrer em algum momento. Cara, meio pesado, entendeu? Daí a gente vê o que a gente tava falando anteriormente. O videogame não é o maior culpado, mas às vezes ele pode ser um gatilho. Igual qualquer outra coisa, né?
Ah, então, mas pro moleque achar que a vida é um videogame, ele tem problema, ele é normal.
Então.
Né?
É, porque se a gente for pegar, ele poderia falar do mesmo uma coisa de assistir um filme, cara. Ele poderia tentar...
Então vira o Sonic aí.
É, ou ele... ou ele poderia tentar desviar de bala e falar que a vida é igual Matrix, velho. Igual, embora tem muita gente que acha que a gente tá vivendo uma Matrix, né? Mas, enfim.
Eu acho.
Também teve um outro caso, cara, que foi dois irmãos lá no Tennessee. Foi em 2003 também, ó, pra gente ver como teve a relação, como vem, assim, da sequência do jogo, porque foi mais ou menos na mesma época também. Aí era dois irmãos, um de 14 e um de 16 anos. Aí eles resolveram sair pela rua, cara, criando cenas da vida real, na vida real, sobre coisas que eles faziam no jogo. Ou seja, eles pegavam e saíam atirando aleatoriamente nas pessoas, cara. Só porque tava entediado.
Cara, rapidinho, só fazer uma alça aqui. Quando eu era criança, assistia o filme do Karate Kid, por exemplo, acabava o filme, que acontecia? Eu e meu irmão saíram na porrada, né? Achando que nós era o... Como é que ele chamava? O Daniel San.
Daniel San.
Mas esses moleques levaram o negócio pra um nível mais hard, né, cara?
Não, com certeza. É, assim, e outra, tem outro ponto também, cara, que facilitou a doideira deles, cara. Que eles tinham acesso a dois rifles na casa dele. Não é aqui fazendo apologia a não ter e nem ter arma, cara. Pra mim, isso aí são outras coisas. Mas, com o acesso às armas que eles tinham em casa, ficou muito mais fácil eles executar o plano doido deles, né, cara?
Então, mas eles mataram alguém?
Então, eles acabaram matando um homem chamado Aaron Hamel. E ele feriu uma outra enfermeira chamada Kimberly Bate.
Caralho.
Mano, saiu atirando e sabe-se lá quantas pessoas eles iam mais fazer de vítima se não fosse pego, né? Nesse mesmo tempo, cara, foi a Rockstar, que é a produtora do jogo, né? Ela foi a partir desse GTA 3 que ela virou a produtora desse jogo. Virou o nome, na verdade, e popularizou virando Rockstar, que hoje em dia é muito famosa, velho. A Rockstar acabou sendo processada pelo caso, mas assim, como qualquer outro caso que teve envolvimento com games e a empresa foi processada, ela acabou não perdendo o processo, né, cara? Não sei se ela também teria que perder ou não, o que você acha?
Cara, eu acho que não, acho que se fosse assim, você tem que processar todos os canais de televisão, você tem que processar músicos, enfim, porque tudo influencia a nossa vida, porra.
Sim, né? Filmes, né, cara? Quer mais coisa assim que tá mais acesso às pessoas do que filme?
Pois é, e aí, o cara eu matei, eu dei um soco no cara do meu irmão porque eu assisti Karate Kid e minha mãe não ia processar lá o Sr. Miyagi?
Não, não ia porque o Sr. Miyagi ele não prezava pelo pra bater no adversário.
Violência, né? É verdade.
Ia processar ele dava
Ele dava bons conselhos, né? Bons.
Ia processar o Cobra Kai.
Pode crer. Cara, você fez eu me lembrar aqui de um episódio do Black Mirror. Acho que bastante gente já viu já. Quem não viu, pode dar uma olhadinha lá, dá uma conferida que é muito legal, cara. Não sei se você já viu o episódio interativo chamado Bandersnatch do Black Mirror.
Não lembro.
Tipo, cara, é muito louco, assim. Ele é inspirado num videogame antigo, sabe? Num jogo antigo, assim, tipo meio 8-bits e tal. É tipo, o filme é interativo. É tipo uma brincadeira, assim, de você decide pra que lado o protagonista vai e tal, né? E, cara, é muito louco esse episódio. Que, na verdade, não foi nenhum episódio, né, cara? Assim, acabou virando um filme, né? E ele chama-se Black Mirror Bandersnatch. Que é tipo, é como se o cara estivesse dentro de um jogo de videogame, sabe? Cara, bem legal mesmo. Só uma alça aí pra galera dar uma olhada e tal. A dica cultural de hoje.
Ó, aí ó, tá feita a dica. Eu não assisti não, vou procurar pra assistir, cara. Black Mirror, cara. É foda, né, velho? Mas eu não cheguei a assistir esse não.
O episódio chama-se Bandersnatch, que é o nome do jogo, sabe? É uma coisa meio anos 80, assim, tá puta, é bem louco, cara.
Sim, sim.
E agora a gente falando sobre casos conhecidos e tal, que teve essa influência de jogos e tal. Até teve um crime muito conhecido aqui no Brasil, que é muito explorado e que ainda é um mistério, né? É um mistério, embora já tenham fechado, acho que o caso aí, jogaram a culpa no menininho. Pra grande maioria ainda é um mistério, que é o caso da família Pesseguini, né?
Pode virar até um episódio, né, Alexandre? Tem muita coisa ali, cara, pra desvendar.
Ah, com certeza. Esse é um caso enorme, né? Que pode, com certeza, virar um episódio, né? Inclusive, a gente só vai dar uma pincelada aqui, então, pra não dar spoiler do próximo episódio que a gente for fazer aí sobre, talvez, a família Pesseguini, né? Mas esse, pra quem não lembra desse caso e tal, ou não conhece, é um crime que aconteceu na Brasilândia, aqui em São Paulo, né, no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, onde 5 pessoas da mesma família foram encontradas mortas na noite de segunda-feira do dia 5 de agosto, dentro da casa que eles estavam morando ali, ó. Então, entre os mortos estavam 2 policiais militares, que era o pai e a mãe da família, né, o filho do casal, chamado Marcelo Eduardo. Também foi encontrada morta a mãe da... A avó dele, né? A mãe da família, chamada Benedita Oliveira, que tinha 65 anos. E uma tia-avó dele, chamada Bernadette Oliveira, de 55 anos. Tipo assim, todo mundo da casa morreu. E nas investigações, cara, os caras descartaram a possibilidade de ter sido um ataque criminoso pelo fato do pai e da mãe ser policial militar, né, e tal. E acabaram levantando a hipótese de ter acontecido uma tragédia familiar, onde o filho do casal, o Marcelo, teria matado os pais, a avó, a tia-avó e depois se matado. Cara, a investigação é uma parada muito, muito complexa, cara. Eu me lembro, assim, na época que surgiam as várias teorias e tal, e não sei o que lá. E uma coisa que ficou muito latente na época, né, foi que um psiquiatra que estava acompanhando o caso ali disse que ele estava vivendo ali com uma... Ele passou a desenvolver uma coisa que ele chamou de delírio encapsulado. Ou seja, ele perdeu a noção da realidade, né? E isso foi provocado pelo fato dele ser um assíduo jogador do jogo Assassin's Creed. Então acabaram aí jogando, né, não dizer a culpa, mas dizer que o jogo teve uma grande influência sobre a atitude do menino em matar a família toda e acabar se suicidando, né? Mas eu dei uma pincelada no caso aqui. Você sabe que tem um monte de teoria em cima, tem um monte de coisas que são meio cabulosas também. O fato do menino ter ido de carro para a escola, dirigindo, estacionado bonitinho e tal, né? A perícia dizer que ele não estava acompanhado por ninguém, é uma coisa que fica muito... Na minha cabeça ficou uma puta interrogação sobre isso, cara, né? Porque muita gente fala que o menino não sabia dirigir, foi de carro para a escola, enfim... Com aquele bololô todo que num próximo aí, num possível episódio, a gente vai falar bem direitinho desse caso, que é um caso muito interessante. Mas eu me lembro que a imprensa acabou falando bastante desse caso, de ter uma associação entre o jogo Assassin's Creed ter criado essa doideira na cabeça do menino e ter influenciado ele a cometer esses atos, né? Tanto que esse jogo, até acontecer esse crime, eu nem conhecia esse Assassin's Creed, né, cara? Eu passei a conhecer depois que aconteceu isso, de tanto que a imprensa ficou batendo em cima, batendo em cima, batendo em cima.
Sério,
você
cara?
Você já jogou?
Você
já jogou Assassin's Creed?
Já sim. Eu só não joguei o último que lançou por conta do... Não tem mais videogame, né? Tem mais tempo também, mas... Cara, era um jogo fantástico. Muito fantástico, né? Mas, assim, é um jogo que envolve lá, tem as características de envolver armas, envolver assassinatos, cara. E a gente não sabe como se volta isso na cabeça de uma criança. Embora esse crime, ele tem muita controvérsia mesmo, né?
É, tem bastante controvérsia. Mas, cara, é que nem eu disse antes, né, cara? Eu acho que a pessoa pode ser influenciada, sim, por um jogo. Mas, assim... ela tem algum probleminha, entendeu?
Ah, sim.
Não é o jogo que transformou a cabeça dela. Assim como tem gente que é influenciada por... No meio do rock a gente ouve bastante coisa do tipo que... Ai, a pessoa se suicidou porque tava ouvindo Marilyn Manson, sim, e tal. Tinha um monte de história assim, não tinha?
Sim.
Né? Mas, cara, a pessoa se suicidou porque ela tava com, sei lá, depressão, talvez, não sei o que lá. E ali uma música do cara talvez pode ter influenciado ela ou ela ter se deixado influenciar.
É, se a gente for pegar esse gatilho, né, igual no caso do menino, do Marcelo, há relatos, né, há depoimentos dos amiguinhos deles da escola, que ele chegou falando que ele queria ser um assassino igual no Assassin's Creed, né, cara, ele queria e ele se fantasiava daquilo, tudo.
Então, mas aí se os caras falar, tudo bem, então a culpa é do Assassin's Creed, vamos proibir o jogo. Se proibir o jogo... É, uma outra pessoa que tem uma propensão igual a ele, por exemplo, vai ser influenciada por qualquer outra coisa. Por uma série de televisão, por um cara da rua dele.
Então, vamos pegar mais ou menos assim. Ele chega, ele joga o jogo, ele vê lá, ele vive o jogo, começa a se fantasiar daquilo, começa a manusear armas e começa a falar que quer ser um assassino. Eu acho que tem que pegar esse gatilho, tem que cortar o mal pela raiz nesse ponto, quando ele começa a falar umas coisas assim, que não é do cotidiano de se falar, entendeu?
Pois é, cara.
Então, eu acho que o problema não tá em cortar o game, cortar a série, cortar isso, aquilo. Tá em entender e começar a fazer a percepção em cima do que a pessoa tá falando sobre aquilo que ela gostaria de ser, entendeu? Então, dá pra começar a pegar esses ganchos.
Pois é, agora a gente analisando o caso da Sol, né, da Gamer Sol. Cara, eu vou falar pra você, eu fiquei de bobeira quando eu vi o vídeo do moleque.
Mano,
não o vídeo
quem
dela
não ficou,
morta,
cara?
Claro que... Óbvio que o vídeo, ali, a foto dela morta e tal, foi muito chocante ele falando e tal. Mas a frieza dele, depois que é um vídeo que o policial tá interrogando ele ali, na verdade tá questionando ele, né, ele tinha acabado de ser preso, não tava nem interrogando nada, não era nada oficial, assim. Ele falando, fui eu que matei, sim. Então, numa puta frieza, eu falei, mano, esse cara não é normal. Óbvio que não é normal, né? E aí, eu falei, puta que pariu, esse caso aí, caralho, o que tá acontecendo? Aí fui olhar o que tava rolando. E aí que eu fui dar uma olhada no caso, que eu vi que era o caso da gamer Ingrid Sol, né, como ela era conhecida, e que ela foi assassinada por um colega dela de jogo, né, uma pessoa que jogava junto com ela ali, chamado Guilherme. É Guilherme Gomes o nome dele, né?
Guilherme Costa.
Sei lá, Guilherme Costa, né? Enfim, então o que eu fiquei sabendo do caso foi o seguinte, né, que ele chamou ela pra jogar lá e tal, e aí ela foi jogar, ele pegou e matou ela dentro da casa dele. Tipo, foda-se, vou encher ela de facada aqui, que se foda-se alguém saber que é eu, vai encher a casa de sangue, daqui a pouco minha mãe vai chegar e vai pegar ela aí e tal. E ele saiu andando e fez um vídeo e falou, matei por isso, 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 isso. O que ele alegou, logo depois eu vi que lançaram, ele tinha feito um livro, né? Ele disse que era um livro e tal, na verdade era um texto grande só. Dizendo ali os motivos dele, que nenhum, na minha opinião, era plausível. Mas ele disse que ele participava de um tipo, uma seita, um exército, sei lá, uma galerinha que se reunia aí, pra acabar com as igrejas cristãs. Foi um lance assim, né?
Isso, isso mesmo.
E aí, ele alegou que ela queria participar da parada e quando chegou lá, ele acabou e matou ela, porque ela não disse que não queria mais e tal, não sei o que lá. Eu fiquei pensando o seguinte, porra, será que ela não, tipo, tava entrando na onda do cara, achando que, ah, é mais uma conversa, né, cara? Tipo, uma coisa meio RPG, sei lá. E aí, quando ela viu que o cara era doidão, queria a parada a sério mesmo, ela falou, não, pelo amor de Deus, não é comigo não, né? Isso na minha cabeça, né? Aí o cara falou, ah, não, atravessou meu caminho, vou te matar e tal. Né? E aí o que me levanta uma questão muito grande sobre esse caso, em primeiro lugar é o seguinte, foi um feminicídio, né? Outra coisa que deixa aqui uma aba aberta para discussão é sobre o tratamento das mulheres nesse mundo dos gamers, né? Eu não estou inserido nesse meio, não posso opinar, não sei como elas são tratadas, se é normal e tal, se existe algum tipo aí de diferença, né? Já é uma outra aba de discussão que tem. E outra coisa também que eu levantei na hora foi o seguinte, meu, a sanidade desse moleque misturado com o mundo que ele estava vivendo causou essa merda toda, né?
Cara, você falou perfeitamente, velho. Ele não era uma pessoa sã, né? A gente vê pelo testemunho dele que ele faz posterior à prisão, né, cara? Mini depoimento, vamos dizer assim, lá o que ele vai falando. E com relatos posterior, né, que tem agora depois dele preso, tem alguns depoimentos que ele fala... Que no dia ele fala que ele tava em perfeita sanidade, né, cara? Ele tava ciente de tudo que ele fez. E agora tá entrando algumas controvérsias. Claro que tem questão de advogado por trás, né, que vai falando, né? Mas assim, ele tá alegando agora que realmente ele não sabia o que tava fazendo. Mas, cara, o que você falou, eu acho que é o que tá ficando mais claro. Provavelmente a Sol e ele jogavam. Ela foi até a casa dele por conta de sei lá do que, mas ele alegando algumas coisas assim pra ela. Quando ela viu, caiu em si, que era cilada, vamos dizer assim, acho que ela quis sair fora e ele, doido daquele jeito, fez essa maldade, né, cara?
Pois é, e assim, ela era jogadora de nível profissional, né, de Call of Duty,
isso,
né?
Isso.
Eu li numa notícia aqui que é o seguinte, que ele era, segundo o relato da própria mãe dele, ele era um menino muito obediente, que ele sempre dizia que o melhor amigo dele era Deus. Ele também foi religioso, né, ele participou de lance de igreja e tal. E aí, nesse texto que ele lançou, que ele começou a chamar de meu dicionário, ele dizia que ele estava vivendo uma vida dupla, né? De forma muito forçada para que ninguém desconfiasse. E que ele vivia entre máscaras e que ele se considerava um metamorfo, né? E ele aconselhava as pessoas a se tornarem também um metamorfo. E, cara, você imagina para a mãe desse cara ler essas páginas, né, cara? Porque para a mãe dele, ele realmente era uma pessoa tranquila, de boa, tanto que era ele que o cara que separava a briga ali na família e tal, né? E ele, tipo, era tranquilão, era o cara que ele sempre tava bem centrado, isso segundo a mãe dele, né, cara? E aí ele teve uma tragédia na vida dele também, que foi assim, um dos irmãos dele, o mais velho, ele morreu de overdose, cara, em frente, o Guilherme, na casa deles lá, o irmão dele teve uma overdose. E dizem, né, que esse foi um episódio, que esse episódio virou um gatilho para que ele perdesse a fé na igreja que ele frequentava ali. Você vê, ele tinha até feito um curso de teologia, né, um ano antes do irmão dele falecer. Depois que isso aconteceu, ele passou a ficar cada vez mais fechado, mas ele ainda saía dizendo para todo mundo que o melhor amigo dele era Deus e tal. Tanto que as pessoas que conhecem o cara tava achando, até diziam que parecia que esse livro, né, que ele tinha lançado, esse livro entre aspas, que ele havia lançado na época do crime e tal, parece que foi escrito por uma outra pessoa. Porque, afinal de contas, ele era um cara totalmente diferente daquilo que estava escrito ali.
Sim, sim.
Engraçado que nesse livro, entre aspas, deles, ele define a família dele como, abre aspas, totalmente desajeitada e sem noção da vida, e que são uns burros, hipócritas, ingênuos, e dificilmente eu consigo suportá-los. Cara, você imagina o que é o cara vivendo essa vida dupla dele? Tipo, ele tem a vida ali com a família e tal, um menino bonzinho e tal, um exemplo ali. E aí quando ele chega na internet, ele tirava essa máscara, como ele mesmo dizia. Isso mostra muito esse lance da característica que a gente tava falando do 4chan, né? Do cara ter que ter a vida normal e tal, mas quando ele entra na internet que ele tá anônimo, daí ele fala, não, agora eu posso ser racista, agora eu posso ser xenófobo, agora eu posso falar mal de gays e dar um Ave Hitler aqui, que ninguém sabe quem eu sou, e eu sei lá porque eu gosto de fazer isso, né? Meio maluco,
cara,
isso, né?
Cara, isso remete totalmente. Ó, você quer ver uma coisa assim, que você vê quando a pessoa se transforma? Vai no Facebook, por exemplo, ou no próprio Instagram, pega o perfil de um político, de alguém assim, vai ler comentário pra você ver. Só tem nego descendo a lenha, filho, mas depois...
Ah,
só,
puta,
mano,
cara,
só tem gente politizada descendo a lenha, cara. Só desce a lenha, desce a lenha, desce
comentário
a lenha.
Comentário do Globo. comentário do acho que nem tem mais, eles tiraram, né? Mas os comentários da notícia do Globo...
Do UOL, do Globo.
Você vê cada maluco,
cara. Você vê cada comentário, cara, assim. E você vê assim, a pessoa só fala aquilo ali, cara. Na hora que ela tá de frente pra pessoa que ela tá criticando, ela lambe, 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 igual um cachorrinho. E isso que você falou remete muito, mano. A pessoa, ela tá atrás da internet, é uma máscara muito grande pra ela, velho. Muito grande mesmo. Ó... Você quer pegar um exemplo? Vamos pegar o exemplo de massacre de Suzano, cara. A gente nem colocou na pauta aqui, mas é uma coisa que... Eu acho que é pesado pra cacete te falar daquele massacre, velho. Não sei pra você, Alexandre.
É muito próximo... Ah, claro que foi. É muito próximo da gente, cara. De verdade mesmo. Assim, eu lembro que eu ficava muito... Esse massacre de Columbine mesmo mexeu bastante comigo na época, cara, sabe?
Esse que é o maior problema.
E esse de Suzano, então, puta que pariu, do lado aqui, do lado da gente, cara. Aconteceu aqui, a 10 quilômetros
daqui. Cara,
aqui.
Sabe qual é o maior problema desse massacre? Eu acho que a gente até evita de falar. Por quê? A gente sempre vê casos de massacre nos Estados Unidos, Columbine, do massacre do... Esqueci o nome da universidade lá que teve o japonês, eu acho coreano, não lembro agora, cara. Que ele matou uma galera lá.
Virginia Tech,
né? Isso mesmo. Tem vários casos lá. E a gente acha que o nosso... Aqui é intocável, né? Aí teve os casos também das criancinhas lá em Minas, né, cara? Porra, o massacre de Realengo. Mas esse...
Pois é, eu já te contei a história da minha amiga, né? Que morreu nos Estados Unidos, o cara entrou no cinema e matou ela, outra mina, né? Então, é uma parada que mexe bastante comigo,
cara. Só que
cara.
Quando tá distante da gente, mexe, mas não vai mexer tanto. Mas esse foi muito próximo, cara. E até hoje, eu trabalho na parte de infra, então até hoje eu passo muito em frente àquela escola ali, cara. Eu vejo aquela escola assim, ó. Aí vem a cena, sabe? Por mais que eu vi só pelos vídeos, assim, a cena, né? Das câmeras de segurança. Mas me remete muito aquilo lá, velho. E só pegando o gancho, assim, sobre esses dois vagabundos do caralho, velho. Me revolto mesmo, velho. Mas assim, que fizeram isso com a galera da escola, a gente vê que eles também se escondiam muito atrás desses fóruns, entendeu? Inclusive para fazer as pesquisas deles maldosas sobre Columbine, para traçar a rota deles, para planejar tudo isso, cara. Então a gente vê que a pessoa se esconde muito atrás. E é esses os cuidados que eu deixo de alerta, assim, para quem é pai, para quem é mãe, velho. É tomar muito cuidado com o que os filhos fazem, assim, na internet por conta desses... Dessas mentes perturbadas que tem por trás, entendeu?
Ah, é foda, né, cara? E você sabe alguma coisa que também é a gente tem que falar aqui? Sempre esses casos estão associados com bullying, né?
Sim, sim. Muito, muito, cara. Muito, muito.
Você sabe que eu tava no segundo ano, cara. E tinha um rapaz que estudava com a gente que ele era normal, assim. Ele era meio estranho, meio esquisitinho, né? E aí a galera zoava pra caramba com ele, ele zoava também e tal, participava da parada. E aí ele começou, e o bullying naquele tempo era pesado, tipo, foda-se, não existia bullying, era, mano, era a selva, você tá ligado, né? Quem é um pouco mais velho, assim, já sabe que não existia nem a palavra bullying, era salve-se.
É, o puder. Bullying sempre existiu, mas não era a palavra, não tava ativa no nosso dicionário, no vocabulário.
Não era uma coisa que as pessoas Sim. falavam e tal, era tipo zoeirinha na escola e tal, resolve no soco lá, e vai a mãe também, briga, e vai pra diretoria, essas coisas. E aí, cara, ele começou a ficar meio esquisito, né? Porque a gente saiu de férias, quando voltou das férias ele tava meio estranho. E aí um dia ele conversando com a gente, ele começou a trocar uma ideia assim, contar uma história totalmente maluca, sabe? De que ele havia feito, a irmã dele tinha feito um bolo na casa dele, todo mundo passou mal, ele tinha ido pro hospital e tal. E a história não casava muito, e todo mundo ficou meio assim, então ele passou a se isolar, cada vez ficando mais isolado e tal. Até que chegou uma época que ele não falava mais com ninguém, né? Mas a zoeira sempre continuava. Até que chegou um dia, cara, em que ele tava todo mundo prestando atenção na aula e tal, e ele começou a falar sozinho, cara, sabe? Tipo, trocar uma ideia sozinho mesmo. Cara, e uma galera começou a rir. Mano, eu fiquei assustadíssimo, mano. Assustadíssimo. Porque esse aí foi em 1999, né? O último ano meu de escola. Eu repeti um ano. Então foi no meu último ano de escola. Já havia acontecido muita parada, né? Columbine já tinha acontecido, né? E eu fiquei pensando, eu falei... Puta, meu... Já pensou esse... Sei lá, cara. O cara... Não sei. Aí eu sei que eu fiquei meio com medo, a pessoa falando sozinha na sua frente, eu com medo, né? E aí, cara, chegou uma hora que ele deu um tapão na mesa, todo mundo começou a rir, né? Mas era a aula de um professor bem rígido, então foi aquele risinho meio assim, baixinho.
Coringa.
E aí ele deu um tapão na mesa, É, as pessoas sabem aquele, aquela risadinha de fundo e tal. E ele percebeu que tava rindo dele, ele deu um tapão na mesa, levantou e começou a xingar todo mundo, sabe? Mas proferiu umas palavras assim, porra, pesada, palavrãozão. E babando e tremendo. Cara, foi uma parada muito tensa. Eu fiquei pensando, mano, se esse maluco tem uma arma, ele saca aqui agora, vai todo mundo pro saco. E, cara, eu fiquei muito triste, que eu fiquei muito compadecido com a situação dele, sabe? Porque, tipo, ele era meu amigo e tal, e ele tava precisando de ajuda, sabe? Precisando de ajuda de verdade. E daí subiu a diretora e tal, daquela história toda. E na hora que ele começou a gritar, todo mundo se assustou, cara. Acabou os risos e tal. A galera até ficou arrependida, assim, sabe? Porque tava todo mundo acostumado a zoar um com o outro e tal, entendeu? É, ninguém achava que ia chegar a esse ponto. E aí, cara, ele foi afastado da escola e tal. E, porra, eu nunca mais ouvi falar dele, cara. Mas ele ficou claramente, assim, com um problema,
mas
sabe?
Mas é, isso é muito importante pra gente entender, cara, a questão do bullying, assim, quando as pessoas falam, ah, é Nutella, eu sou raiz, você é Nutella, geração Nutella. Cara, tem que entender que sempre teve, esses problemas sempre teve, igual você falou. O nome não era muito aceito antigamente, né, essas coisas. E a pessoa sofria bullying, mais bullying, né? Ainda, ela se reprimia. E só que o tema, cara, sempre teve nativo. Então, assim, só pra gente salientar, não fala, cara, assim, ô, você é um Nutella, você não fez isso, aquilo, em relação a isso, cara, você era um bundão. Na minha geração podia falar qualquer coisa, e hoje em dia não pode fazer apelido. Cara, pra que fazer o apelido, mano, se você pode chamar a pessoa pelo nome, né, velho? São coisas que podem realmente acontecer, mano, destravar algum gatilho da pessoa. Ó, esse aí que você me falou remetiu à música do Pearl Jam, né, cara? Jeremy, né, velho?
Jeremy, é verdade.
Remeteu muito, 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 muito.
O clipe é pesadíssimo, né?
A música, a história por trás é pesadíssima. E é mais ou menos isso. Eu acho que ela foi feita a um dos primeiros álbuns do Pearl Jam, que é os anos 90 ali, né, cara? Eu nem era nascido, na verdade.
É o primeiro álbum, né?
Então, eu nem era nascido. Enfim. Mas a gente vê que já uma coisa assim muito atual da época, né, cara, lá.
Já acontecia. Porque lá eles têm acesso muito fácil à arma,
isso,
né, cara?
Isso.
E aqui no Brasil, se tivéssemos acesso à arma, cara, teria acontecido isso aí também várias vezes. Muitas vezes até. Porque esse foi um caso que eu presenciei que foi alguma coisa muito marcante. Mas teve vários outros, cara, casos assim de... Porra, eu fico olhando hoje, né, cara? Éramos crianças, cara. Eu me lembro que a gente tava na sexta série, tinha exame... Porra, eu não lembro. Eu sei que o médico ia examinar a gente. Então separava o menino das meninas, né? E aí o médico falava, todo mundo abaixa a calça e tal. Cara, era mó piada, entendeu? E tinha gente que pegava mal, cara.
Sim.
Ficava
Sim.
mal, sem ponto de chorar Sim. e não querer entrar na... Sabe? Aí eu fico pensando, porra, você imagina o trauma que isso pode ter causado nessa pessoa?
Sim.
Que pode não, que causou. Eu não sei, tomara a Deus que ele tenha conseguido se curar, né, desse trauma, mas foi um puta trauma. E aí a gente vê, se você for parar pra analisar, o Eric e o Dylan, que foram os protagonistas desse massacre de Columbine, existem várias pessoas que se compadecem com a história dele. Por quê? Porque provavelmente as pessoas se colocam no lugar dele.
Sim.
Aliás, as pessoas sofreram, talvez...
Mesma coisa que eles sofreram.
Ou têm histórias semelhantes Sim. de bullying, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, cara, é muito difícil opinar sobre isso e dizer de quem é a culpa, né? E eu acho que é muito raso e muito fácil você falar, a culpa é do game.
Então, o caso de Suzano, basicamente, era mais ou menos isso, que a alegação, assim, que sempre falaram é que ele sofria bullying na escola. Mas, assim, não justifica o que foi feito, mas eu acho que pode ser evitado várias coisas assim, cara. É, igual você falou, a culpa... É mais fácil a gente culpar o game, é mais fácil a gente culpar... Até assim, vamos ser radical, mas a gente culpar o porte de arma. Mas eu acho que o verdadeiro culpa tá no ato inicial. E aonde tá o ato inicial, né, cara? Eu acho que quando a gente... Que tem muita gente que gosta de fazer a zoeirinha, mas não gosta de ser zoado, já viu? Isso aí existe mais, cara. Gosta de fazer a zoeirinha e não gosta de ser zoado. E quando ela fica totalmente revoltada, né?
É, cara, uma coisa que vem do berço, assim, vem do lar.
Muito, muito, muito isso aí.
E também difícil, uma coisa difícil de lidar. Eu me lembro que uma vez eu tava no cabeleireiro com o Miguel. Ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos. E era uma cabeleireira que só cortava cabelo de criança, né? E aí chegou uma mãe com um menininho que tinha síndrome de Down. E aí eu vi que o Miguel ficou olhando pra ele, sabe? tipo, na inocência da criança, porque a pessoa que tem síndrome de Down é diferente. Sim. Né? Daí ele falou pra mim assim, pai, por que que ele é assim? Aí eu falei pra ele assim, assim como? Aí o Miguel falou assim, ele é diferente. Eu falei, não, ele não é diferente, ele é igual a você, só que diferente. Aí ele ficou com a cara de bugado, né? Tipo, porra, que... Vem querer meter filosofia pra cima de mim. Aí eu tentei explicar pra ele, eu falei, não, filho, é que assim, ele tem um problema de saúde que faz ele parecer diferente de você, mas ele é igual a você. Aí ele falou assim, ah, tá, beleza. E tipo, o assunto encerrado. Sim. Pra ele, sabe? Eu não sei se eu fiz certo ou não, mas talvez um dia depois ou outros ele se deparar com outra pessoa que possui o mesmo problema, ele lembrar, ah, tá, ele é diferente, mas ele é igual e tal. E às vezes talvez um papinho assim já resolveria muita coisa, né, cara? Principalmente o lance sobre cor, sobre beleza, né, sobre padrão de beleza, aliás, que é uma coisa que pegava muito forte no meu tempo. Sim. Né? Imagina eu que sempre fui feio, né? Tinha milhares de apelidos.
Cara, mas você falou, cara, perfeito, que você, assim, no meu ponto de vista, mano, você fez corretamente, velho, você fez o certinho, que...
Eu não sei, eu acho que eu poderia ter dado uma explicada melhor, mas, cara, eu fiquei tão com o cu na mão de falar uma besteira...
Não, mas é a explicação que você pôde dar, cara.
Eu fiquei com medo de falar besteira, sabe?
Sim, mas a explicação que você pôde dar, e pra mim, no meu ponto de vista, tá totalmente correta. Mas não é o que a gente vê muito, né, mano? Muita gente, você pega assim, igual você falou de berço. Tem criança que pergunta uma coisa, porque a criança é curiosa, ela vai estar na fase de aprender as coisas, ela vai perguntar, vai questionar. E o adulto, às vezes, tipo assim, quer zoar pra própria criança dele assim e zoar junto também, cara. E fala uma coisa totalmente que fica marcado pra aquela criança. E, ou seja, ela vira um adolescente, vira um adulto, tudo babaca, do mesmo jeito, e vai repassando.
É. Ah, eu me coloco no meu lugar como pai, tipo assim, né? Teoricamente, eu sou a referência pra ele, né, cara? Então, por exemplo, num dia que ele vê, sei lá, um casal homossexual se beijando na rua, ele me pergunta, pô, pai, mas era dois homens se beijando, duas mulheres e tal, eu falo pra ele, não, é totalmente normal isso, as pessoas se amam e o importante é que eles se amam lá. Aí ele fala, ah, tudo bem, né? Talvez uma palavra dessa já pode mudar por eu ser referência. Entretanto, não sei se vai mudar totalmente, mas eu acho que se muitos pais fizessem essa parte, né, já mudaria um pouco o cenário, das pessoas entenderem a diferença e tal, porque as crianças mesmo, elas não vê diferença uma na outra e tal, ou quando vê é apenas com curiosidade, não é com questão de ser seletiva ou não. Sim. E, né, se a gente for parar pra pensar, o problema de tudo isso é muito mais lá embaixo, e acaba sempre aliado à psique humana, né? Ou seja, é um baita problema.
É, cara, voltando naquele ponto, assim, que várias coisas podem ser evitadas, velho. Se você conseguir matar o mal pela raiz, né? Que sempre se fala, a gente tem que matar o mal pela raiz. Só que as pessoas sempre deixam o problema vir à tona pra tentar combater depois e culpar outros pontos, entendeu?
Pois é, Edu. Bom, acho que se alongamos um pouco, né? Se alongamos até pouco, na verdade, porque esse assunto aí dava pra gente ficar aqui horas falando isso, né, cara? Mas espero que a gente consiga ter dado uma panorâmica legal aí sobre esse assunto. Acho que é um assunto que tem que ser falado, né, cara? Até porque, de repente, existem pessoas que podem achar que é muito mais fácil sair jogando a culpa nos games e tal, proibir o filho de jogar um jogo e tal, por medo disso, né? E às vezes a razão do problema ali não é o game, né, cara? Eu tenho um negócio assim com proibição, porque assim, eu chegar pro meu filho e falar assim, não, você não vai ficar com o celular que você é muito novo, você não vai assistir YouTube que você é muito novo, você não vai jogar que você é muito novo. Eu lembro de quando eu estudava, assim, tipo na terceira série e tal, tinha dois amigos meus que eles eram da... os parentes dele eram da igreja. Não sei qual a denominação, só sei que eles não podiam assistir televisão. Cara, e como esses meninos eram deslocados, cara? Por quê? Porque chegava lá na segunda-feira, todo mundo falando que tinha assistido no Fantástico, por exemplo, eles não tinham assistido. Então eles não tinham assunto, né? Eles não sabiam sobre futebol, eles não sabiam de nada, né, cara? Porque nosso mundo ali na época era só televisão, né? Não existia internet. E eu fico pensando, porra, será que eu vou estar sendo justo com meu filho deslocando ele? É claro, tudo tem que ter uma meia justa, tudo tem que ter seu tempo, né? Não posso deixar que o moleque fique o dia inteiro. Sim, jogando também.
Tem que mostrar algumas coisas, né? Mas
Tem hora que eu venho aqui, tomo o celular e falo, vai vocês dois brincar lá fora, no quintal, vai correr do cachorro, sair no soco, né? É, ralar o joelho e tal. Mas também tem o tempo deles fazerem, de jogar lá e tal. Pra não ser tão deslocado, né? Cara, é difícil pra caralho criar
não,
filho.
Não, eu imagino. Puta, você vai ver. Eu tenho dois gatos e um cachorro, é já é difícil. Oh, mas assim, eu sempre vi uma...
Você criar um ser humaninho.
Eu sempre vi uma analogia assim de quando você prende muito o passarinho, cara. Quando você solta ele da gaiola, ele não sobrevive muito.
Vai pra putaria.
O que que acontece? Vira. Sim, aquele pai que não deixa o filho ou a filha não fazer nada. Daí a criança fala assim, ela bota uma meta na cabeça dela, mano. Com 18 anos eu sou dono do meu próprio nariz, geralmente. O que que ela vai fazer com 18 anos? Se perde, cara.
Pois é.
Então se você não...
E o foda é que não tem uma fórmula mágica, né? Qualquer coisa que eu queira falar aqui de como deve ser criado um filho, eu tô cagando regra, porque eu não sei o meio que ele vive. Eu posso falar da maneira que eu tento criar o meu, né, cara? Embora tenha alguns casos que dá vontade de intervir, sim, né? Mas não pode.
Mas assim...
Esse caso que eu falo pro seu é o caso do Enzo. Eu peguei um trauma de Enzo, porque eu lembro que uma vez eu tava no consultório com o Miguel... E tinha um moleque treinado, moleque do Al-Qaeda, bicho, derrubando o consultório, sabe? Ele chegava e blá, e puxava as coisas, e a mãe dele, lendo uma revista, ela só falava assim, Enzo, para, Enzo. Sabe as outras mães? Olhava uma puta assim, fazia...
Enzo.
Acho que as mulheres estavam tremendo ali, a mão tremia pra dar um, sei lá, um beliscão, ou puxar, chamar atenção, pelo menos, né? E eu peguei um trauma de Enzo, cara. Enzo... Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu nunca bati no meu filho, mas que eu ia dar uma agarrada nele aqui assim, ó, no meio das pernas e falar, fica aí, malandro, para que deixa baixar a adrenalina que tá doido, cara, que vergonha, né?
É.
E a mulher deixou, então eu fico pensando, puta, esse moleque um dia vai, espero que não, né? Mas quem sou eu pra falar? Se eu for falar pra ela, eu vou estar cagando regra, que é o filho dela. Eu não sei o meio que eles vivem, né? Eu não sei qual que é o problema que ele tem e tal, então... Mas é aí entra, foda, cara. Criar filho é embaçado.
Aí entra,
cara,
aquela vertente. Você não pode ser totalmente liberal, mas também nem totalmente privar, né, cara? Fazer tudo, né, cara?
É, então é difícil, então... cara. Ó, de serial killers, nós passamos pra Discover Home Health.
Rapaz. Galera, você não está no Discover Home Health. Você está no Serial Cast.
Pois é. Então acho que chegou a hora de cavar.
Tem no Super Nani, viu, gente? Muito, vocês, né? Não estão no Super Nani, mas...
Super Nene, pode crer. Eu queria um Super Nene às vezes. Queria só o telefone dela, né? Mas é isso aí. A gente sabia que é um assunto polêmico, um assunto pesado, né? Tô até suando de falar dessas coisas. Que remete a muita coisa pesada, né?
Sim.
Cara? Puta, esse...
Muito, cara.
A gente, você sabe que a gente tem uma certa relutância de. Muita gente dá dica pra gente como dica de pauta, né? Falar sobre massacres e tal. E você sabe que a gente tem uma certa relutância, que é bem pesado pra gente esse assunto, né? Quer dizer, acho que pra todo mundo, né? Mas é um assunto que tem que ser falado, acho que em breve a gente faz alguma coisa aí, né? Principalmente sobre o de Suzano, que acho que é muito próximo da gente, né?
É, cara, é uma coisa que... Ó, a gente deu uma brecha agora dele de falar sobre, mas é uma coisa que eu acho que a gente nunca pautou ele, na verdade, né? Porque é uma coisa bem pesada mesmo, velho. Eu falo pra vocês, cara, pesado. É pesado demais ele, cara, muito pesado. Eu acho que o da machadinha que a gente já fez já foi muito pesado, mas esse é bem pior, eu acho. Que é uma coisa que tá todo mundo muito próximo, né, cara, um negócio assim.
É isso aí. Bom, então esse foi o episódio que nós falamos sobre a relação entre crimes e games. Hoje nós fizemos um episódio um pouco diferentinho, né, Du?
Ah, sim.
Mas é legal porque sempre são uma resenha boa, né, que tem bastante campo pra gente falar e dissertar e tal. O que você achou do episódio?
Cara, eu gostei bastante. Acho que a gente volta naquela didática de não só falar sobre o serial killer, mas de falar sobre temas. Não foi querendo pegar hype nem nada assim do assunto, do momento, do tema da Sol. Mas assim, a gente fazer um sinal de alerta mesmo, assim, cara. A gente tentar passar pelo menos pro nosso público um pouquinho de sinal de alerta. A gente tentar aprender também com as pessoas que vai vir conversar com a gente no nosso DM. Cara, a gente tá sempre disposto a estar junto aí. Eu gosto muito desse tipo de episódio, cara. Porque...
eu acho legal também abrir esse tipo de debate.
Isso, né? É um tema bem... Cara, é muito, muito amplo, vamos dizer assim, né? Falar só sobre serial killer, às vezes, não vai.
Verdade, acaba levando a gente à reflexão, né? E tem até um caso que aconteceu com a gente, não sei se você viu isso aí. Logo que a gente lançou o episódio do japonês lá, do Takashiro, né?
Lembro.
Do Twitter, sim, né? que a gente fala um pouco sobre esse lance da vida no Instagram e tal, e teve um ouvinte que falou, pô, cara, eu tive depressão já, e era, o gatilho era muito isso, de eu ver a vida das pessoas felizes ali e tal. Eu achei muito legal o que você falou e tal, até renovou um pouco, assim, mais a minha atenção referente a esse assunto. Puta, eu fiquei feliz pra cacete, falei, caraca, cara, tipo, uma pessoa refletiu sobre uma coisa que a gente falou, de uma maneira tão despretensiosa e tal. A gente vê o poder que às vezes tem uma resenha, uma conversa e tal, né? Tanto que a gente ficou um tempo, eu fiquei um tempão conversando com o cara no DM, falando sobre esses assuntos e tal, aí a conversa ficou legal e eu fiquei bem feliz, cara, bem contente por ter, sei lá, de tantos ouvintes que a gente tem, pelo menos um a gente ter conseguido atingir de uma forma positiva, sim, né? Então, acho que a gente abrir esses debates, levar o pessoal, as pessoas sempre a reflexões sobre coisas pesadas e tal, que acontece na sociedade, acho que é muito bom, né? Até porque a gente tá vivendo um momento difícil também, que vale sempre a pena a gente estar sempre abrindo um debate e sempre refletindo sobre a nossa própria condição humana, né, cara?
Com certeza.
Que a gente vê que tá... Que por mais que o tempo passe, a gente continua sendo animal, a gente continua tendo nosso instinto de sobrevivência, às vezes até deturpado por ideias aí sociais e políticas, então é uma coisa bem triste. Mas acho que vale a pena sempre o debate, assim que uma sociedade evolui, né?
É isso aí, galera.
Na teoria.
Com certeza. Na teoria. Sejamos sempre positivos, cara. E a vida segue, cara. A vida,
good vibes.
A vida é muito linda, muito bela, né, velho?
É isso aí. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente, ouvindo essa resenha, participando conosco. Deixa lá as suas impressões sobre o episódio. Pra gente é muito legal, a gente adora conversar com o pessoal na DM e tal, né? É legal que o pessoal fala assim, pô, vocês respondem mesmo? Eu fico pensando, será que o pessoal, os outros não respondem? Né? Mas nós responde, cara. É, pra gente é, porra, é um amigo que tá trocando ideia ali, né? Amigo novo e tal. A gente chama as pessoas, tem bastante ouvinte que a gente chama até pelo apelido, sim, já, né? Tem até intimidade, assim. É bem legal, cara, muito louco. Então, porra, chama a gente na DM, troca uma ideia, que a gente tá sempre aberto aí pra bater esse papo. Gente, muito obrigado pela sua audiência até aqui, a gente se alongou bastante. E obrigado por você ter aguentado a gente falando aqui um monte de coisa. Um beijo carinhoso, fique com Deus e até o próximo episódio de Serialcast.
Isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima.